O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Olha lá, pessoal! Está começando o programa Deixa Que Eu Conto. Chama todo mundo que está por perto. Crianças, papais, mamães, titios, vovós e vovôs. E vem se divertir com a gente. Eu sou Andréia Soares.
E eu sou o Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
O programa de hoje vai falar sobre um encantado. Sabe o que é encantado? É uma pessoa, uma coisa ou um animal que tem o poder de enfeitiçar alguém, ou que foi enfeitiçado, assim como as fadas, as varas de condão e os animais mágicos. A Amazônia tem muitas histórias de encantados e hoje o Deixa Que Eu Conto vai falar das aventuras de Nazinha e do Boto Cor-de-Rosa.
Vamos conhecer também o tamanduá, dançar a dança do boto e aprender sobre uma das comidas mais famosas da Amazônia, o tacacá. Égua, bora se preparar que a história já vem chegando.
Olele, roda moeda, olele, a história chegou. Olele, roda moeda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Você já ouviu falar no boto cor-de-rosa? Ele é um mamífero muito parecido com um golfinho que vive em alguns rios da Amazônia. Pois é, mamíferos são os animais que tomam leite quando são bebês e o boto faz isso dentro d'água. Já pensastes? Por ter essa cor rosada, ele é muito diferente e só existe na Amazônia. Agora, incrível mesmo é que dizem que ele vira gente. E é essa a nossa história de hoje. Nazinha e o boto cor-de-rosa.
Mas antes dela começar, vamos aquecer nosso coração para lhe receber a história. Juntando as mãos, palma com palma, a gente esfrega para esquentar. Esfrega, 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 esfrega. E agora coloca em cima do coração, do lado esquerdo do peito. Esquentou? Então pode vir, história!
Era uma vez uma vila que ficava à beira do rio Amazonas. A vila mesmo não era muito grande. Tinha a igreja, o mercadinho do seu Mané, a lojinha de tecidos da dona Ana, que vendia os tecidos mais coloridos para fazer roupa. Existia ainda o posto médico. Lá moravam algumas famílias também, mas a grande maioria das pessoas morava mais para o meio da mata, e vinha de vez em quando na vila, que só ficava cheia mesmo quando era época de festa junina.
Bem pertinho da vila moravam duas irmãs, Marinha e Nazinha. Marinha já era moça bonita e andava sempre cheirosa. Quando ela ia à vila, arrancava suspiros dos rapazes que só pensavam em namorar com ela. Mas ela, nem nem. Marinha sonhava em encontrar um namorado chique e elegante, que naquela vila não havia. Ela queria se casar e ir embora. Ela achava que a vila era um lugar pequeno demais para os seus sonhos.
Já Nazinha era uma menina esperta e inteligente. Gostava de estudar e já sabia muitas coisas sobre a história de seu povo e dos mistérios do lugar. Mas tinha um mistério que deixava ela muito curiosa. E era o sumiço das moças da vila que acontecia antigamente. O povo diz que houve um tempo em que o boto cor-de-rosa vinha nadando até a beira do rio e se transformava num rapaz bonito, alto e forte, todo elegante, vestido de branco. Andava com um chapéu largo que usava para esconder os furos que tinha na cabeça e também o seu nariz grandão. Daí, ele apaixonava as moças como se fosse um feitiço e chamava elas para ir embora com ele para o fundo do rio. Algumas não voltavam mais. Outras voltavam, mas ficavam tristes. Tão tristes que morriam de tristeza ou se jogavam no rio para ir procurar seu namorado.
Toda lua cheia era a mesma coisa. As mães e os pais das moças da vila ficavam aperreados, tomando conta das moças. Porque nessas noites, o boto aparecia pelos quintais, tocando seu bandolim. Os homens não ouviam a cantiga, mas as mulheres todas escutavam. Era um tal de moça correr para a janela, de mãe perder o sono, de menina acordar chorando que os homens que não ouviam a canção já sabiam que tinha boto por perto. E ficavam de prontidão para não deixar ele chegar perto de suas filhas. Mas isso era coisa de antigamente e ninguém mais acreditava. A vila tinha mudado, o povo era estudado e não acreditavam mais nas histórias dos antigos.
Acontece que naquele ano a festa junina da vila ia cair bem no dia de lua cheia. No corre-corre da organização para a festa, ninguém prestou atenção nisso. Ninguém não. Nazinha prestou atenção sim e tentou avisar os pais, o padre e até a irmã Mariinha. Mas como ela era criança, ninguém quis nem parar para ouvir. E quem parou dizia: "Ih, lá vem essa menina com essa conversa de sabedoria dos antigos." Gente que estuda muito fica assim, falando bobagem, dizia Mariinha para a irmã.
Nazinha ficava triste porque alguma coisa no seu coração estava avisando que a festa junina desse ano ia ser diferente. Enquanto ela ficava na preocupação, Mariinha, junto com a sua mãe, costuravam os vestidos para a festa e a roupa nova do pai também. São João merecia. E assim se fez, até que o dia da festa mais esperada do ano chegou. A vila tinha aquele cheiro gostoso de milho, de carne assando, o som das cantigas tradicionais da festa e a correria do pessoal que dança boizinho para a apresentação da noite. Nazinha adorava essa festa. Era tempo de ver e lembrar das coisas que estavam na vida daquele povo. Coisas que eram do tempo da sua tataravó.
Chegou a noite e todo mundo se aprontou. Cada um mais bonito e cheiroso e botou o pé na estrada para ir para a festa da vila. E enquanto caminhavam pelas estradas de barro, viam surgir, linda, gigante e amarelada, por trás das árvores, a lua. Eita, que ela hoje estava para lá de bonita. Mariinha ia andando mais na frente, toda faceira. Seu perfume de flor se espalhava com o vento e ela só pedia a Santo Antônio, o santo casamenteiro, que achasse o seu namorado hoje. A família toda, depois de dar umas voltas na praça, se sentou na mesinha, na beirada da palhoça, para esperar a hora do baile.
Nazinha até já tinha esquecido da lua e brincava junto com outras crianças do lado de fora da palhoça. Brincavam de pira, que é a mesma coisa de brincar de pega-pega. Mas também tem outras brincadeiras com esse nome, como pira-esconde, que é esconde-esconde, por exemplo. Já a Mariinha aceitava o convite para dançar com os rapazes quase de mau humor. E dançava, olhando para os lados, para ver se não aparecia o tal namorado que ela tanto queria conhecer.
E não é que, de repente, surge na outra ponta da palhoça um rapaz bonito, vestido com paletó branco e trazendo na mão um cavaquinho? Ele chegou perto dos músicos da banda e pediu para tocar junto. E tocou uma música que foi uma lindeza. E logo, tal forasteiro... Forasteiro é o nome que a gente dá para as pessoas que vêm de fora de algum lugar. Ele era forasteiro porque ele era de fora da vila. Pois bem, o tal forasteiro ficou logo amigo de todos por ali.
Conversou com um, com o outro, mas os seus olhos estavam mesmo eram grudados em Mariinha, que já tinha percebido, e estava toda vaidosa, trocando olhares com o moço. Então ele veio e gentilmente tirou Mariinha para dançar, para ciúme de todas as outras moças da festa, que também estavam doidas para dançar com ele. E o baile correu. A lua chegou no alto do céu e o tal moço e Marinha não paravam de dançar. Já com os pés meio doídos pelo sapato novo e apertado, ela pediu para sentar um pouco. E o moço sugeriu que fosse na beira do rio, para se refrescar com o vento.
Marinha sabia que seria sua grande chance de namorar aquele moço. Mas achava que seus pais não iam concordar com esse passeio e saiu sem avisar. Foi andando de braços dados com o rapaz elegante pelas trilhas miúdas que iam dar no rio e logo se perdeu de vista.
Deixa que Nazinha, que era esperta demais, viu a irmã saindo de fininho e percebeu que ela, na verdade, estava enfeitiçada pelo tal moço. Parecia que andava sem pisar no chão. Os olhos nem piscavam direito e nem falava. Sabendo que não tinha tempo a perder, Nazinha pediu para seu amiguinho João avisar seus pais e saiu correndo atrás da irmã no caminho do rio.
Quando chegou lá na beira, Marinha já estava com os pés dentro d'água, sendo puxada pelo rapaz. Nazinha então gritou: "Deixe minha irmã agora, seu boto!" E Marinha olhou para ela com os olhos furiosos. "Deixe de tolice, Nazinha. Já lhe disse que boto não existe. É lenda. Volte para a festa." Mas Nazinha não desistiu e pulou na água arrancando o chapéu do moço. Marinha assustou-se quando viu os furos na cabeça do rapaz. Mas este agora já estava puxando a moça com força para dentro d'água. E Nazinha não conseguiu segurar a irmã.
Isso foi bem na hora que seus pais chegaram e conseguiram segurar Marinha. O rapaz deu um suspiro e se transformou no boto cor-de-rosa, dando um salto e mergulhando no rio, nadando com toda a pressa. Desapareceu. Na vila, todo mundo ficou sabendo e a festa, que já estava se acabando, terminou de vez. Marinha passou uns dias muito triste. Os pais temiam que ela fosse querer se jogar no rio, mas, na verdade, ela estava envergonhada do que tinha acontecido e de não ter acreditado na sua irmã menor.
Depois, ela foi melhorando e uma grande transformação aconteceu. Sem deixar de ser bonita e de ser cheirosa, Marinha tomou gosto pelos estudos. Ela entendeu que se seus sonhos não cabiam na vila, ela poderia ir atrás deles por conta própria e voltar para o seu povo sempre que quisesse. E foi assim. Marinha se tornou uma professora muito sábia e, junto com sua irmã Nazinha, montou uma biblioteca na vila, onde guardaram livros que escreveram com as histórias antigas do seu povo, para que ninguém nunca esquecesse dos ensinamentos que elas guardavam.
Menina, tu vais ali na feira e me traz isso daqui: tacacá, tucupi, muruci, tambaqui, cangatá, bacuri, açaí e uxi.
Olha, se tu fores pra Amazônia, maninha, tu tens que provar o tacacá. O tacacá, junto com o açaí, é um dos alimentos mais conhecidos da região. Ah, tu não conheces? Então bora lá que eu vou te explicar. O tacacá é um preparado especial, aonde tu colocas numa cuia, primeiro tucupi, que é um líquido amarelo extraído da mandioca brava. Depois vem a goma de tapioca e mistura bem os dois. Em seguida, tu colocas o jambu, que é uma erva aqui da Amazônia e que provoca dormência na boca. É verdade, mana. E para finalizar, tu adicionas o camarão seco. Mistura tudo. E se tu quiseres, pode colocar pimenta de cheiro. Tudo isso é servido bem quente. Égua, fica uma delícia. Deu até água na boca. Uma coisa curiosa, mana, que eu não te contei, é que o tucupi é um líquido altamente venenoso. É verdade. E que precisa ser fervido bastante para perder o veneno. Tu já pensastes? O tacacá é um alimento indígena, muito antigo. E tu podes encontrar sendo vendido nas ruas de algumas cidades da Amazônia. Não deixa de experimentar.
Papagaio que vem do Amazonas, por cima da mata, por cima do mapa, papagaio. Fala que bicho tem lá.
Maca! Fala que bicho tem lá.
Tucano.
Fala que bicho tem lá.
Jacaré.
Fala que bicho tem lá.
Ei, maninha, maninho! Hoje a gente vai falar de um bicho muito interessante, o tamanduá. Ele é um mamífero, animal que mama o leite da mamãe quando nasce, que nem o boto, o macaco e os seres humanos. Na Amazônia, existem dois tipos desse animal, o tamanduá bandeira e o tamanduá mirim. Os dois tipos são parecidos em muitas coisas. Gostam de morar nas florestas porque elas são fresquinhas. Comem formigas e cupins. Têm o corpo coberto de pelos, patas com garras bem fortes e um focinho bem comprido. Eles procuram seu alimento sentindo o cheiro, depois cavam a terra e enfiam sua língua lá dentro para pegar os bichinhos. Égua! Você sabe que tamanho tem a língua do tamanduá? Mais ou menos 60 centímetros. Isso é igual à distância entre o pé e o joelho de uma pessoa adulta. E é por isso que ele consegue pegar as formiguinhas e os cupins lá de dentro do buraco.
Mas há diferenças entre os dois tamanduás. Enquanto o tamanduá bandeira tem quase o tamanho de uma pessoa adulta e muito pelo no corpo, o tamanduá mirim tem mais ou menos o tamanho de uma criança de 6 anos. Ele é bem mais leve e, por isso, consegue também morar em cima das árvores e comer colmeias e mel de abelhas. O tamanduá mirim tem também o nome de tamanduá colete, porque a cor do pelo do seu corpo é diferente da cor do pelo das suas patas. Isso faz parecer que ele está usando um colete de pelos mais escuros. Os tamanduás já moraram em muitas partes do Brasil, mas por conta da caça e do pequeno número de filhotes que nascem por vez, ele já sumiu de muitos desses lugares. Temos que cuidar muito bem dele para ele não desaparecer de vez.
E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom, tra-la-la-la-la-la-la vai ser bom demais, tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom, tra-la-la-la-la-la-la vai ser demais.
E chegou a hora boa que eu adoro! Hoje nós vamos aproveitar que conhecemos a história do Boto Cor-de-Rosa para brincar com uma linda canção que o Leandro Medina fez sobre este encantado. E é bem fácil de dançar. Todos atentos que eu vou explicar. Na primeira parte da música, quando ela cantar "Lá vem o Boto, ele vem saracuteando", a gente vai balançar o nosso quadril, que é a região onde fica o nosso bumbum, sabe, aqui embaixo da cintura? Como se fosse o rabo de peixe que o boto tem, balançando para lá e para cá.
E você sabe o que é saracoteando? É se mexer bem rapidinho. Então a gente vai mexer o rabo de peixe bem rapidinho, que nem no ritmo da música. Vamos treinar? Lá vem o boto, ele vem saracoteando. Isso, muito bom! Na segunda parte, a gente vai colocar a mão no alto da cabeça, como se fosse o boto segurando o seu chapéu, enquanto a música canta. Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito. E o corpo pode dançar como quiser, desde que a mão esteja no chapéu. Vamos fazer juntos? Um, dois, três. Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito.
Eba! Agora só falta o finalzinho. É quando a música canta. Que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo no ouvido. Nessa hora, a gente vai girar. Quem quiser brincar de segurar a saia, pode. Quem quiser brincar de segurar o chapéu, pode também. Vamos fazer a música inteira? Então, preparem. Um, dois, três. Lá vem o boto, ele vem saracoteando, balança o quadril. Lá vem o boto, ele vem saracoteando. agora mão no chapéu, dançando como quiser. Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito e vai girando mão na saia ou na cabeça. Que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo no ouvido. Eu acho que está ótimo. Vamos com a música agora? Pode cantar, Leandro.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando. Lelê.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito que de novo vai nas aldeias contar pras meninas um segredo do ouvido.
Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo do ouvido. Lelê.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando. Lelê.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo no ouvido.
Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo no ouvido. Lelê.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando. Lelê.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo no ouvido.
Ele mora pertinho da beira e vira um mocinho bonito que de noite vai nas aldeias contar pras meninas um segredo no ouvido. Lelê,
lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Lá vem o boto,
ele vem saracuteando.
Lelê, lá vem o boto, ele vem saracuteando. Lá vem o boto, ele vem saracuteando.
Ah, que legal a brincadeira de hoje! E o programa já está quase no final, mas antes que ele acabe, a gente quer contar uma novidade. Agora vocês podem mandar um recado, uma ideia, uma opinião para a equipe do Deixa Que Eu Conto, através do nosso e-mail, deixaqueeuconto@unicef.org.
Mas antes que ele acabe, vamos imaginar e preparar aquele abraço apertado e cheio de carinho para quem está longe da gente. E o abraço de hoje vai para a escola indígena Nauan Namiwá, em Nova Olinda do Norte, Amazonas.
Um abraço também para Kiara Terra, da equipe de contadores de histórias do programa Deixa Que Eu Conto.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução. Andréa Soares é autora da história livremente inspirada na lenda do boto. As composições musicais são de Leandro Medina, com exceção da música Lanceada dos Papagaios, de Théo Menezes e Marli de Matos. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoi, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, Isabelê Medina.
O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.